Podcast BMJ Consultoria.
Oi pessoal, meu nome é Nicolas Borges, sou consultor aqui da BMJ e hoje nós estamos trazendo uma edição especial aqui do nosso podcast. Isso porque no dia 20 de novembro nós celebramos o Dia da Consciência Negra no Brasil, mas a verdade é que o mês de novembro é um espaço dedicado exclusivamente para as discussões sobre racismo, discriminação e desigualdades raciais no nosso país. E a BMJ não poderia ficar de fora desse debate. A gente sabe que é um longo caminho que a gente tem aí pela frente. E para isso, eu estou ao lado da Débora, que também é consultora aqui da BMJ. Oi, Débora, tudo bem?
Oi, Nicolas, tudo bem?
E para aprofundar e nos auxiliar nesse debate, nós trouxemos uma convidada especial para o nosso podcast. É a Verônica Rowe. A Verô é uma das fundadoras do movimento Pretas e Pretos em Helgov. Oi, Verô, tudo bem?
Tudo bom, você, Nicolas?
Tudo ótimo. Pra ficar mais fácil, eu vou te chamar de Verô, tudo certo? Já na intimidade mesmo.
Tudo certo. Fica tranquilo que todo mundo me chama assim.
Ótimo, perfeito, então. Gente, então, como falamos inicialmente, hoje é um podcast especial. Vamos debater sobre as questões raciais dentro do mercado de relações governamentais, como a gente está fazendo para ocupar esses espaços, onde nós estamos, aonde precisamos chegar. E, primeiramente, Verô, muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, quem é você, o que você faz, onde você trabalha e como tem sido essa sua experiência dentro do mercado de relações governamentais.
Bom, eu sou a Verônica, todo mundo me chama de Verô Rowe. Eu sou bióloga de formação, que já destoa geralmente dentro da carreira de relações institucionais e governamentais, especialista em políticas públicas e mestre em desenvolvimento sustentável. Eu comecei minha carreira na área de assuntos regulatórios e meio ambiente, então eu não sou natural, vamos dizer assim, da área de RIG, né? Eu vim de uma área técnica. E depois, ao longo da minha carreira, como eu comecei minha carreira numa associação, eu acabei migrando para a área de relações institucionais, e acho que foi uma migração meio natural, nesse contato que eu tinha de relacionamento com o governo, com a vigilância sanitária, enfim. E hoje eu estou dentro da área de RIG, trabalho numa multinacional brasileira, que é a Oxiteno, indústria química. E em esse ano de 2020, no começo do ano, eu e o Creomar formamos o grupo Pretas e Pretos em Helgov. E foi justamente por conta dessa falta, vamos dizer assim, de representatividade negra na profissão de relações governamentais, né? Então, numa conversa que a gente estava tendo, e começou num happy hour essa conversa, a gente começou a debater quão poucos gerentes e diretores de Helgov a gente conhecia que eram negros. Nesse debate, a gente começou a perceber o quanto a gente precisava fazer alguma coisa para que esse cenário mudasse. A gente sabe, hoje já existem diversos grupos que discutem a questão de inclusão de gênero dentro da profissão, mas não tinha ninguém que discutia a questão étnico-racial. E aí surgiu o grupo Pretos e Pretas em Helgov, que a gente chamou de um colaborativo, porque a ideia é que realmente todos que estejam lá colaborem de alguma forma para essa discussão. E esse grupo surgiu com algumas ações propostas ou alguns objetivos bem claros, que é ampliar a participação de pretas e pretos dentro da área de Helgov, aumentar a empregabilidade dessas pessoas e dar suporte para que esse aumento aconteça. Então, a ideia é realmente que a gente dê suporte para que as empresas que querem ampliar dentro da carreira de Helgov esses profissionais, o que eles poderiam fazer, né? Tanto que uma das ações seria a gente construir um guia para justamente direcionar um pouco as empresas nesse sentido.
Ah, perfeito, virou muito legal a iniciativa do Pretos e Pretas em Helgov. Eu acho que a gente passa por um processo, às vezes, até árduo, né? Eu gosto muito de uma frase da escritora Lélia Gonzalez, em que ela fala que nós nascemos pretos, mulatos, pardo, marrom, roxinho, mas esse tornar-se negro, ele é, de fato, uma conquista, né? Então, tornar-se negro dentro desses espaços que, muitas das vezes, quando a gente olha pela primeira vez, parece que não foram feitos para nós, é uma atividade, às vezes, um pouco dolorosa, porque, como eu falei, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, mas quando a gente olha, gerenciam todos aqueles que estão, entre aspas, no poder de longe, a gente já pensa, caramba, vai ser mesmo. Eu queria ver também como você se deparou sobre a sua experiência.
Eu tenho um background em restos políticos, né? Eu acabei trabalhando e fazendo estágio em órgãos públicos. E a gente realmente percebe isso, né? Porque a questão do funcionarismo público, ele também é majoritariamente ocupado por pessoas brancas. E a gente, quando a gente tem essa consciência racial, isso é a primeira coisa que a gente se pergunta quando a gente entra em qualquer lugar, realmente, é quantas pessoas negras tem aqui? E onde essas pessoas negras estão, né? E isso acaba acompanhando a gente por todo o nosso caminho aí profissional, né? E aí eu meio que trabalhei com comunicação e fui entrando dentro da área governamental, da área de políticas públicas e relações governamentais. E aí eu meio que, assim como a Verônica, eu não comecei com relações governamentais, né? A gente acabou sendo levada naturalmente para essa área. Hoje em dia eu trabalho internamente na BMJ, né? Tanto com a comunicação das redes sociais, com a comunicação com os nossos próprios consultores e em alguns trabalhos com clientes também. E aí eu queria perguntar para a Verônica se ela pudesse explicar mais ou menos como funciona a atuação de um profissional de Helgov e qual a importância da gente ter diversidade nessas áreas, né? Porque o profissional de relações governamentais, ele está diretamente ligado a políticas públicas, a relação de sociedade com órgãos governamentais. Então, como que a diversidade pode também melhorar outros aspectos da sociedade também na área de relações governamentais?
Bom, eu acho que tem algumas coisas aqui, né, que tanto o Nicolas como a Débora pontuaram na fala deles. De fato, a gente acaba sofrendo um pouquinho quando a gente chega nessa área e percebe, eu sei que alguns profissionais não gostam da palavra que eu vou usar, mas infelizmente é a realidade. Enquanto a área de Helgov é uma área elitista hoje ainda, né? Então é muito o que o Nicolas falou, você chega num ambiente, você olha ao seu redor e você não vê uma liderança negra, você não se sente muitas vezes parte dentro da empresa onde você entrou, porque isso também acontece. Além da gente ter diversidade nas empresas, a gente precisa ter inclusão, né? Senão a gente acaba observando pessoas que chegam, não se sentem ali parte daquele espaço e acabam indo embora. E aí a empresa não consegue... E aí quando eu digo empresa, eu estou dizendo uma organização, independente de ser uma empresa privada, uma consultoria ou uma ONG. Muitas vezes a pessoa não se sente parte e acaba saindo, né? Respondendo um pouquinho o que a Débora perguntou, dentro da área de relações governamentais, a gente atua diretamente com essa relação de construção de políticas públicas, de influenciar para que você tenha uma política pública melhor ou, enfim, mais adequada para aquilo que você está defendendo, para a empresa que você está representando, não importa. E eu acho que isso acaba direcionando muito para a questão de uma movimentação e de uma construção para que aquela política seja o mais justa possível. Então, eu acho que quando você tem diversidade dentro de uma organização, e aí com isso você acaba tendo várias visões e diferentes experiências e vivências, isso acaba contribuindo muito para aquela construção ou para a influência que você vai fazer para construir aquela determinada política pública. Então, por exemplo, se é uma pessoa que veio da periferia, que cresceu vendo a violência ali ao redor dela, mais próxima, certamente na hora que ela for construir ou que ela for sugerir um texto para alguma regulamentação ou para alguma política, algum programa que esteja sendo construído, vai trazer um pouco essa experiência, né? Essa vivência, o que viu. Vai, de certa forma, contribuir para que aquele texto saia da melhor maneira possível ou de uma maneira mais justa, que acaba até contribuindo para a sociedade como um todo. Além disso, eu sempre digo que quando a gente tem diversidade e essas diferentes visões que são trazidas nas discussões e nos planos de ação dentro de uma organização para um advocacy, você acaba tendo oportunidades, vamos dizer, de desenvolver ações diferentes. Então, alguém que sempre... Se você tem sempre o mesmo grupo, né, que hoje dentro de HealthGov ainda é o grupo majoritário, ainda é de homens brancos, mas se você tem sempre essa visão, os planos de ação tendem a ser sempre os mesmos. A forma como você vai atuar, a forma como você vai abordar as pessoas, os influenciados, né, no caso, os tomadores de decisão, vai ser sempre mais ou menos da mesma maneira. Agora, quando você traz uma diversidade, e aí seja uma diversidade de gênero ou de raça, você traz essas diferentes visões para traçar o plano, a estratégia. Eu acho que essa é a maior importância que a gente tem dentro da nossa área. E quando você pensa na organização como um todo, e aí tem diversas pesquisas, né, que estão provando isso, a diversidade e a inclusão acabam trazendo um maior lucro, um maior rendimento, enfim, para a organização. Né, tanto o rendimento em termos de resultado mesmo, como o rendimento financeiro. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa inclusão e essa diversidade. E acho um outro ponto que o Nicolas colocou, que eu gostaria só de fazer um comentário também, é a questão de que eu penso que hoje, e isso não acontece só na área de HealthGov, tá, gente? A falta de diversidade que a gente observa, ela reflete a nossa sociedade. Então, quando a gente olha, por exemplo, os sistemas políticos e você vê ainda pouca liderança negra dentro de uma Câmara dos Deputados, dentro do Senado ou no próprio Poder Executivo, e aí você olha para a carreira de HealthGov e você também vê poucas lideranças negras, o que a gente está vendo é um reflexo um pouco dessa nossa sociedade, da exclusão racial que acontece há anos por conta de toda a história, enfim, de toda a questão até do próprio período escravocrata que a gente passou, né? Então, tudo no final acaba se tornando um reflexo da sociedade que a gente tem de exclusão e a área de HealthGov acaba refletindo o nosso sistema político, que hoje ainda é pouco diverso.
Perfeito, Vero. Acho que o racismo ele acaba se manifestando aí, de certa maneira, no estruturalismo de como a nossa sociedade, ela de fato, foi construída. E o primeiro passo para a gente reconhecer não só a importância dessas iniciativas, mas o porquê que elas surgem, é fazer o famoso teste do pescocinho, como a gente está abordando, né? Para entender o racismo, vamos colocar o teste do pescocinho para frente. Quando você chegar em algum lugar, você tentar reparar quantas pessoas negras ocupam cargos de gerência, ou se as pessoas negras estão sendo subordinadas simplesmente aos cargos de serviços gerais, se pessoas negras fazem parte do nosso círculo de amizade, ou se elas estão, por exemplo, sempre do outro lado, marginalizadas. Esse é o famoso teste do pescocinho para a gente colocar mesmo em xeque essa própria temática de que o Brasil ele é uma democracia racial, onde existem oportunidades iguais e pessoas brancas e negras, elas ocupam os mesmos espaços sem demasiadas dificuldades, o que a gente sabe que não é a realidade. No ano passado, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, de por que, que o racismo ele é uma problemática que não é uma problemática apenas do século XXI, nós estamos falando que a nossa sociedade ela foi construída nesse viés de diferentes oportunidades para pessoas brancas e para pessoas negras, e que o racismo ele ao mesmo tempo é um preconceito violento, mas um preconceito também moral. Eu falo violento porque quando a gente fala de índice de violência, quando a gente fala que o subemprego, que o desemprego, ele tem cor, que os índices carcerários têm cor, que a violência no Brasil tem cor, a gente está falando também que os espaços de poder, as instituições brasileiras também têm cor. Mas que cor nós estamos falando? Quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas negras são as maiores vítimas de violência, nós falamos, estamos sempre batendo na tecla que as pessoas negras são a maioria das pessoas desempregadas ou em subempregos no Brasil, Brasil. E a gente está falando, como apontou o IBGE no último ano, que apenas 29% de pessoas negras ocupam cargos gerenciais aqui no Brasil. E que, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, como a Verô bem falou, pessoas negras são apenas 17%. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de uma etapa importante para a gente mudar essa questão do racismo estrutural aqui no Brasil. Enquanto a gente ainda ocupar somente 30% dos cargos gerenciais, enquanto nós ainda formos mais de 30% da população que está na subutilização de empregos, a gente tem um longo caminho aí pela frente. Então, Verô, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o que vocês se depararam com pretos em RealGov. Quais são as dificuldades que a gente tem de inserir pessoas pretas dentro do mercado de relações governamentais? Vocês enxergam, por exemplo, como você bem falou, que por ser uma área bem elitista, existem algumas, não vou dizer qualidades, mas existem alguns preceitos da área de relações governamentais que impedem que esses ambientes sejam ocupados por pessoas negras?
Existe, Nicolas. Então, assim, quando a gente olha hoje a área de relações governamentais, o que a gente observa, né? Existem diversos critérios e requisitos que são colocados para que as pessoas entrem na área ou sejam contratados, passem pelo processo seletivo. Então, nós temos lá como critério, geralmente, ter estudado em alguma faculdade de ponta. Então, você já começa a exclusão por aí. O segundo critério é que a pessoa fale, muitas vezes, duas, três línguas, além do português. Então, você tem inglês, espanhol, dependendo da empresa onde você vai entrar ou da organização em que você deseja trabalhar. O que também já começa a excluir mais ainda e exclui a maioria da população brasileira, né? Porque não é a maioria da população brasileira que fala outra língua. E você faz essa exclusão colocando, às vezes, até, e isso muitas vezes não é perceptível, mas eu acho que isso está mudando, tá? Eu percebo essa mudança. Mas quando você coloca um padrão de imagem, vamos dizer assim, para o profissional de RealGov. Então, quando eu comecei na área, que já faz alguns anos, apesar de ter vindo da área regulatória e tal, mas já tem um tempo que eu estou na área de RealGov, eu andava e eu via que as pessoas dentro da área de RealGov eram pessoas que estavam sempre vestidas de ternos de marca, ou de ali o seu, sua roupa sempre de marca, um vestido de marca, bolsa de marca, enfim. E isso acaba também, de certa forma, gerando um desconforto as pessoas que não se enquadram nessa imagem ou nesse perfil. Então, você vê sempre aquela mesma imagem e você se sente completamente deslocado. Eu acho que isso, muitas vezes a gente não percebe o quanto isso também gera essa barreira de entrada, né? Além das questões de educação, mas isso também gera uma barreira de entrada e muitas vezes gera uma barreira de permanência. E eu acho que isso tem mudado, mas a gente ainda vê bastante, né? E em relação à questão de educação, a gente percebe que temos um problema estrutural. Sim, temos um problema estrutural. Quando você pensa que a maioria da população negra é uma população de baixa renda e que não vai ter acesso, muitas vezes, à melhor educação, a gente precisa começar a abrir mão de alguns critérios e alguns requisitos no processo seletivo para a gente permitir a entrada dessas pessoas. Então, o que eu sempre digo é, você como um gestor, para todos, independente de você ser um gestor já nesse momento ou estar preparando a sua carreira para que você chegue ali num cargo de gestão, se você fosse fazer um processo seletivo, que tipo de critérios você poderia abrir mão para incluir essas pessoas dentro da área? Porque se você não abrir mão, você nunca vai ter uma equipe diversa e você não vai conseguir incluir. Assim, o que eu acho que as pessoas precisam refletir, e aí principalmente os gestores e os recrutadores, que eu penso que os recrutadores eles têm essa obrigação, vamos dizer assim, de chamar a atenção do gestor, muitas vezes, quando ele observa que os requisitos e os critérios não fazem muita... não fazem muito sentido, ou enfim, tentar direcionar um pouquinho ali para que realmente nos processos seletivos você se torne mais diverso, né? Chama atenção para isso, do tipo, mas esse critério que você está colocando, por exemplo, inglês fluente, ele é de fato extremamente necessário ou é uma coisa que a pessoa pode entrar e se comprometer em 2 anos, por exemplo, aprender a falar? É porque você tem coisas que você, como gestor ou até como organização, você pode promover para o seu funcionário, para o seu colaborador. Não necessariamente ele precisa chegar sabendo tudo aquilo. Eu falo que para a nossa área de HealthGov, talvez seja muito mais relevante os seus conhecimentos e o que todo mundo tem chamado hoje de soft skills, como, por exemplo, a sua facilidade de relacionamento, sua facilidade de comunicação, você conseguir expressar e influenciar uma tomada de decisão. Isso é muito mais relevante para a nossa carreira do que a pessoa falar um inglês fluente só para escrever ali um relatório que vai para fora. E que muitas vezes, em muitas organizações, não vai para lugar nenhum, você nem precisaria falar. Mas é um critério que as pessoas se acostumaram tanto exigir que tem sido exigido para todas as vagas, independente da pessoa usar ou não, né, dentro da área de HealthGov. Então, eu acho que é muito importante que nesse momento em que se está desenhando a vaga e o perfil da pessoa que você quer, que de fato o gestor sempre reflita a ponto de pensar, mas será que isso é um critério que eu preciso exigir? Eu preciso exigir que ele seja formado na melhor faculdade que existe, seja de qualquer curso, né? Porque a nossa área é muito abrangente e realmente cabe qualquer curso, qualquer formação. Mas eu preciso exigir isso ou ele poderia vir formado de qualquer universidade também, desde que seja uma pessoa, por exemplo, que seja muito interessada, que vá atrás de buscar conhecimento, que vá atrás de cursos complementares, né? Então, acho que sim, a gente tem um problema de estrutural, que está inclusive na educação de base, e acaba que essas pessoas, como têm menos renda e elas têm mais dificuldade a essa educação de base, elas vão vir com dificuldades diferentes, com raciocínio, às vezes até com velocidade de raciocínio diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, mas a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, né? E se a gente quer de fato se tornar diverso e inclusivo dentro das organizações, a gente precisa estar pronto para lidar com pessoas diferentes e que vão ter diferentes perfis. E aí, com isso, você acaba conseguindo também se abrir um pouco mais para essas dificuldades que muitas vezes as pessoas que não tiveram uma estrutura de base, uma educação de base, consigam enfrentar. Então, acho que é por aí, assim, é um caminho que, se você quer, e esse foi um dos pontos que a gente se deparou no coletivo Pretas e Pretos em HealthGov, que a gente tem discutido muito. Primeiro, como colaborar para esses jovens, com esses jovens que não tiveram essa base, que talvez seja tão necessária. Então, como a gente pode dar alguns cursos complementares dentro da área de HealthGov que vão contribuir para que ele tenha acesso, sabe, à carreira e à profissão? Para justamente tentar minimizar o impacto que você tem de logo na saída, ele já começa muito atrás de qualquer outra pessoa.
E acho que essa é uma das nossas grandes responsabilidades, né, Vero e Débora? Eu acho que a gente, além de atrair essas pessoas, além da gente meio filtrar quais as barreiras que a gente está colocando no caminho da diversidade racial dentro de consultorias, dentro dos espaços de poder das nossas instituições, é de fato fazer com que a gente consiga atrair essas pessoas, mas de uma certa forma reter e fazer com que a gente possa, em uma via de mão dupla, colher resultados a partir dessa perspectiva de diversidade racial e de gênero. Eu queria ouvir um pouquinho da Débora, qual foi também a maior dificuldade que ela encontrou dentro do mercado de trabalho e mais especificamente dentro de HealthGov, sabendo, por exemplo, em que eu, aqui conversando com vocês, mesmo sendo uma pessoa negra, eu ainda me encontro em um espaço de privilégio porque eu sou homem. Então, vocês, mulheres negras, encontram uma dupla opressão aí dentro do mercado, porque além de serem mulheres, vocês são negras, e por muitas das vezes, eu não sei se vocês têm essa visão, mas temos que provar 3 vezes mais que sabemos de um assunto, que dominamos de um assunto, do que pessoas brancas, né? Então, Débora, qual foi a sua maior dificuldade? Você falou que foi a sua primeira experiência aqui dentro do mercado de HealthGov. Queria saber de você, qual foi a sua maior dificuldade se deparando com esse mercado. A gente já tinha conversado um pouco antes, estamos impulsionando aí uma ideia dentro da BMJ, e a gente meio que tenta fazer um mapeamento de como esses processos, eles são construídos, né? A gente já falou sobre essa questão do idioma, a gente já falou também sobre essa questão da faculdade, como bem mencionou a Verônica, muitas das vezes a gente tende a contratar mais pessoas de universidades públicas, mas esquece também que, por exemplo, pessoas negras usufruem do ProUni, do FIES, então eles estão também dentro de universidades privadas e às vezes, como a Verô bem mencionou, falta esse olhar um pouco mais holístico de tentar enxergar onde essas pessoas estão, porque a gente sabe que existem pessoas negras capacitadas, mas por que que a gente não consegue chegar até eles, né? Por que que a gente não consegue chegar, de fato, construir uma diversidade racial dentro das empresas? Débora, qual foi a sua maior dificuldade aí em torno desse processo?
Antes de falar sobre isso, eu queria fazer um comentário sobre o que a Verônica falou em relação do poder público refletir, ser reflexo da sociedade. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente aproximar a discussão racial para o nosso ambiente, onde a gente vive, para a nossa roda de amigos, para a nossa família, porque a sensação que a gente tem é que falar sobre racismo sempre foi uma coisa restrita a pessoas que militam sobre a causa, e isso nunca foi muito próximo da sociedade comum, do senso comum. Então as pessoas nunca falaram muito sobre isso. A gente vê aí com as redes sociais esse espaço de voz para muitas minorias, vamos dizer assim, sociais, e isso acabou aproximando esse tipo de discussão para a nossa sociedade, mas eu acho que ainda é muito fraco isso. A gente precisa de fato entender que nós temos também oportunidade de mudar isso, e o nosso voto é sem dúvida o primeiro passo para a gente conseguir transformar. Então, quando isso se reflete no nosso voto, a gente entende que é nosso papel também transformar esses espaços. E aí a gente tem também a questão de gênero dentro da área de relações governamentais, né? É uma área predominantemente ocupada por homens brancos. E quando a gente fala, estamos eu e a Verônica aqui, a gente migrou de outras áreas para relações governamentais, a gente não começou de cara na área. Então, a gente já veio com uma expertise em outras áreas e aí a gente se tornou interessante para atuar na área de HealthGov. Então, a gente não entrou de cara no HealthGov, né? A gente migrou de outras áreas. Tem também a questão... somos dois para um, né? Somos duas mulheres aqui para você que é um homem negro. então, a gente tem também que... Acho que é importante a gente pontuar a questão do homem negro ser alvo da violência, né? Estatisticamente, a gente tem a questão de que a cada 23 minutos, no Brasil, um homem negro jovem é assassinado. Então, a gente vê que, estatisticamente, esse homem vai viver menos do que uma mulher negra. E isso é retrato da sociedade. Você vê quantos lares são comandados por mulheres negras, ou o marido se ausentou por N questões, ou ele morreu, ou ele está preso. E esse é o retrato. A mulher negra acaba ultrapassando algumas barreiras, por mais, eu acredito, por questão de estatística mesmo. Porque o homem negro ele acaba não sobrevivendo o suficiente e não tendo tantas... e não conseguindo alcançar os critérios minimamente exigidos para chegar em algumas carreiras. Obviamente que a gente sabe que existe toda uma questão de machismo mesmo na sociedade em geral. Então, não quer dizer que não existam homens negros na área de HealthGov. Existem. E existem também poucas pessoas, mas existem homens negros também em cargos de gestão também. Enfim, mas eu não tinha pretensão de trabalhar especificamente com o HealthGov. Eu participei do processo seletivo, né, na BMJ. E uma das coisas que eu comentei até com o Nicolas foi aquela sensação da gente entrar no lugar e falar: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E essa sensação vem porque eu tenho um background diferente do perfil geral, né, do profissional de relações governamentais. Eu vim de outra área. Eu não tive cursos, não falo muitas línguas. Então, realmente, a gente se sente um pouco perdido. Porque isso também é reflexo do racismo estrutural, né? A gente sentir que a gente não pode pertencer a certos lugares. De fato, é uma via de mão dupla, né? Tanto o espaço, às vezes, não é amigável o suficiente para uma pessoa negra, tanto a pessoa negra tem, ela carrega essa bagagem, né, de vivências que ela não entende que ela pode pertencer também a certos espaços.
Eu posso fazer um comentário um pouco em cima do que a Débora falou?
Com certeza.
Porque eu senti exatamente a mesma coisa que ela, assim, como eu vim de outra área, e eu trabalhava basicamente na área de assuntos regulatórios, que está muito próxima da área de RealGov, eu percebo que a facilidade que eu tive para entrar na área de RealGov foi justamente por conta da minha experiência anterior, é muito mais do que pela minha formação, enfim, ou cursos que eu tenha feito, línguas, enfim, até porque eu nunca fui fluente em inglês, né? Inglês, eu digo que ele é avançado, mas eu não o considero fluente, né? Eu consigo falar, consigo entender e tal, mas não fui fluente. E muitas vezes eu me pego pensando, assim, quando eu olho um pouco a construção da minha carreira, de que talvez eu nunca conseguisse entrar nessa área se eu não tivesse tido a experiência anterior na área de assuntos regulatórios. Então, concordo totalmente com a Débora quando ela fala que a gente entra um pouquinho mais velha nessa área de RealGov, mas que a gente, o que nos faz entrar é justamente a experiência anterior e não necessariamente o nosso perfil. E aí eu queria colocar um outro ponto. Eu acho que é muito importante que no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem essa diferenciação, né? A raça negra é autodeclaratória no Brasil, né? A gente se autodeclara negro, enfim. E a gente tem uma questão aqui, que é a questão do colorismo, que talvez em outros países isso seja um pouco menos ou seja minimizado pelo fato de você não ter tanta miscigenação como aqui no Brasil. E aí, quando as pessoas perguntam ou até às vezes me abordam questionando sobre a questão do racismo ou o que eu já enfrentei de preconceito, enfim, muitas vezes eu me olho e fico pensando que talvez eu tenha enfrentado menos do que muitos colegas por conta do meu tom de pele. Então, isso também acho que é um ponto que a gente precisa discutir, e acho que essa questão de reforçar a discussão racial no Brasil é importante justamente para que a gente acabe com isso. As pessoas que são pardas, elas também são negras, e muitas vezes elas podem enfrentar um pouco menos de dificuldade e até um pouco menos de julgamento, vamos dizer assim, mas elas enfrentam uma diferença quando comparada a pessoas totalmente brancas. Eu acho que são dois pontos, e para a nossa área de RealGov isso faz diferença, especialmente porque a gente lida com muitos interlocutores, né? E você é visto de maneiras diferentes por esses interlocutores. Então, acho que esse é um ponto super relevante que precisa ser discutido. Foi uma outra coisa que a Débora falou. A gente vê pouco essa discussão sobre raça, a gente via muito pouco. E eu falo que para a gente resolver um problema, a gente precisa primeiro começar a discuti-lo. Então, se a gente não começa a discutir e enxergar estrutural no Brasil, a gente nunca vai conseguir resolver ele, né? A gente vai continuar sendo sempre racista. E uma outra ponderação que eu queria fazer até em cima do meu comentário anterior sobre a questão dos processos seletivos é a questão dos vieses inconscientes que a gente tem. Quando a gente começa a discutir muito o tema, não só do racismo, e aí eu vou dizer também sobre a questão de gênero, a gente começa a perceber um pouco como a nossa criação e a própria criação de toda a sociedade que a gente tem aqui no Brasil nos leva a dizer e a se posicionar de uma forma machista ou racista sem nem perceber. Eu tenho um vídeo bem interessante no YouTube, depois eu posso até compartilhar com vocês aí da BMJ, mas tem um vídeo bem interessante no YouTube que mostra dois grupos de recrutadores, e aí as fotos, as poses das fotos são as mesmas para as pessoas brancas e para as pessoas negras. E você percebe esse viés inconsciente, como isso está dentro de nós, essa questão do preconceito, do racismo, quando as pessoas veem numa pose, por exemplo, um homem branco correndo e um homem negro correndo. Na foto do homem branco correndo, os recrutadores tendem a olhar e falar, ele está atrasado. Na foto do homem negro correndo, ele está fugindo da polícia. Assim, você percebe que isso é muito inconsciente. É o mesmo que quando você vê uma mulher vítima de estupro, você tende a julgar e olhar, mas ela deve ter feito alguma coisa para isso acontecer. A culpa nunca é do agressor, é da mulher. Então, acho que esses são vieses que a gente, quando começa a discutir essa questão de diversidade e inclusão, e eu digo isso porque eu vejo dentro de casa, né? Quando a gente, antes a gente não falava sobre isso e de repente é uma das coisas que eu mais falo dentro de casa. E aí até meu marido começa a olhar e muitas vezes em frases que ele fala, ele mesmo para e pensa, nossa, que machista é isso que eu falei, ou... Nossa, que racista, e ele também não é branco, ele é negro, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta, e são coisas que você precisa começar a prestar atenção para evitar fazer. Então, era só isso que eu queria comentar.
Isso é uma questão importante da gente pontuar sobre a questão do tom de pele, né? A gente tem aí um perfil já meio que tradicional do profissional de HealthGov, né? Ele é um homem branco. E aí ele vai aí permeando para a mulher branca, às vezes o homem negro, às vezes a mulher negra, mas pessoas de pele clara. E acho que é importante a gente se questionar por que, que uma pessoa retinta te causa estranheza trabalhando em alguma área ou ocupando algum determinado cargo. Porque essa estranheza, na verdade, ela é reflexo de um racismo que é natural, né? Normal na nossa sociedade. Então, eu acho sempre importante a gente se questionar por que, principalmente para os recrutadores, para os gerentes, ali, quando eles estão no processo de contratação, por que, que aquela pessoa negra retinta te causa desconforto ocupando algum cargo, te causaria alguma estranheza? Eu acho que a gente sempre tem que se questionar os nossos comportamentos, porque eles são naturalizados, né? E a gente acaba reproduzindo muito do espaço e da sociedade que a gente vive. Então, a gente reproduz muita coisa. Então, é importante que a gente se questione para a gente começar a transformar esses maus hábitos, né? E modificar o nosso comportamento.
Até porque quando a gente fala de racismo, de discriminação racial, a gente está falando de um preconceito que ele é totalmente íntimo, né? As pessoas, elas sentem essa necessidade de se diferenciar e às vezes elas encontram margem exatamente por essa questão da raça. Então, eu gosto muito de colocar essa percepção de que o racismo é um preconceito íntimo, porque nós precisamos sempre desse dispositivo para tentar nos diferenciar e tentar estruturar a sociedade hierarquicamente como ela é posicionada, né? Só que a gente precisa entender que o racismo ele afeta as pessoas de diferentes formas, mas todos nós estamos involucrados dentro dessa problemática que é a sociedade brasileira, racista. Pero, eu queria ver com você se você, em todo esse processo, como você tem uma bagagem muito maior aí na área de HealthGov, se você ainda enxerga que falar sobre racismo em relações governamentais ainda é um assunto tabu.
Muito. Infelizmente, Nicolas, é muito. Quando a gente começou essa discussão, a gente teve, obviamente, e na criação do colaborativo, tivemos sim muito apoio, mas a gente ouviu pessoas dizendo, imagina, isso não é necessário, por que vocês estão fazendo isso? Discutir inclusão, diversidade em HealthGov é completamente desnecessário, a gente não tem preconceito com ninguém, nem com as mulheres, nem com os negros. Então, existe bastante, as pessoas, é o que você falou agora, as pessoas elas têm dificuldade de assumir o racismo que existe no país. E ninguém deveria ter vergonha de verdade, porque é a nossa criação. Infelizmente, ainda é uma coisa um tanto quanto cultural, vamos dizer assim, né? E que eu tenho a esperança de que nas próximas gerações a gente não tenha mais isso, porque o que eu sinto é que as gerações que estão vindo, eles são mais abertos, e eu vejo isso abertos para tudo, né? Eles são muito abertos a experimentar as coisas, independente do seu gênero. Eu falo que, na verdade, no futuro, eu acho que gênero é uma coisa que não vai existir, essa é uma discussão nossa, né? E eu imagino que essa questão de raça também não vai existir. Talvez seja um sonho, mas, enfim, é o que eu acho que vai acontecer, porque eu sinto essa geração mais acessível a discutir, mais aberta a discutir, né? Acho que a minha geração e as gerações anteriores à minha, elas são muito resistentes. Então, a estrutura sempre foi essa e é assim que eu sou. E tudo bem, desde que você assuma que você é assim. Então, é o que eu falei, eu me peguei pensando em muitas vezes em formas de abordar que eram racistas, que eram antifeministas, enfim. de olhar. E hoje, depois, quando você começa a ler, você começa a entrar mais nessa discussão, você começa a ver, poxa, eu não deveria ter falado assim, ou eu não deveria pensar desta maneira. E eu acho que é isso que é importante, é você reconhecer que você tem esse preconceito, porque ele veio de toda a estrutura brasileira, enfim, de toda a sua estrutura de sociedade, e se corrigir. Porque melhor do que você ser, desde o início, perfeito, é você melhorar continuamente, né? A gente tem muito isso dentro das empresas, da melhoria contínua e tal. E eu acho que a gente tem que fazer isso conosco também, com nós como pessoas, sabe? De estar sempre melhorando e de realmente prestar atenção no outro. E a empatia, nesse caso, é muito importante, né, Nicolas? Você se colocar no lugar do outro e pensar o quanto aquela pessoa sofreu para estar ali, ou enfim, tudo que ela enfrenta no dia a dia dela, que você não enfrenta, é muito importante para você começar a pensar em como incluir essas pessoas e até aceitar o diferente, né? Dentro, especialmente do ambiente de trabalho, quando a gente pensa o mundo corporativo, ele ainda é um pouco cruel, porque ele é muito concorrido e é uma competição o tempo inteiro, em muitos casos, né? Então, a gente aceitar o diferente é muito importante dentro desse ambiente, para que realmente você deixe de ser competitivo e se torne mais colaborativo. Então, é isso que a gente precisa para incluir as pessoas dentro desse ambiente profissional.
Exatamente. Perfeita a sua fala, Vero. Eu acho que um dos nossos grandes desafios é entender que o racismo, ele tem conseguido se mutar no contemporâneo, né? Ele consegue se adaptar às diversas estruturas, no espaço e no tempo, e de que falar sobre racismo é reconhecer o lugar em que nós estamos e onde a gente quer chegar. Esse processo de vergonha que eu geralmente costumo mencionar sobre o debate do racismo, a vergonha é um processo muito empoderador, porque é a partir da vergonha em que a gente consegue se constituir e entender onde nós estamos inseridos, quais são as lógicas que nós estamos inseridos, e é através da vergonha que a gente fala, caramba, esse espaço que eu estou não é um espaço representativo, como eu faço para chegar lá? Então, além dessa questão do trauma, que é falar sobre racismo, e essa vergonha que talvez seja reconhecer que os nossos espaços não foram espaços construídos para todas as pessoas, é ao mesmo tempo um processo empoderador. Aqui dentro da BMJ, Vero, a gente está tentando remediar todas essas alternativas em que nós estamos inseridos. A gente tem um grupo interno para falar sobre essa questão de diversidade de gênero e de raça. Nós estamos fazendo meio que um monitoramento para entender quais são as problemáticas internas e quais são os caminhos possíveis para a gente superar essa questão do racismo institucional e estrutural. Então é um processo em que exige um maior engajamento não só da sociedade, mas também desses espaços de poder, que é a questão, por exemplo, do setor privado. Somos nós, em RealGov, que fazemos essa ponte entre setor privado e setor público. E quando a gente se pergunta o que que nós estamos fazendo e o que que precisamos fazer a partir desse processo, é exatamente essa ideia de se constituir e auto-reconhecer quais são as mazelas que estão à nossa volta, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar é de que dentro da BMJ a gente já tem esse reconhecimento de que é preciso debater racismo, é preciso debater sobre o racismo institucional e estrutural, e é por isso que a gente está trazendo essa discussão, para que não seja uma discussão que se isole somente dentro da BMJ, mas que a gente possa expandir essas problemáticas, os desafios para o mercado de trabalho, para o setor privado e público no geral. Eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, Vero, e infelizmente já partindo um pouquinho para o final aqui dessa nossa enriquecedora conversa, eu queria perguntar para você, Vero, se a gente fosse uma pergunta bem problemática de final de entrevista mesmo, Vero, onde nós estamos e o que falta para a gente chegar lá em um espaço totalmente diversificado em questão de gênero e de racial? Onde estamos e onde precisamos e devemos chegar?
Que pergunta sua, hein? Bom, aonde estamos? Estamos no começo. Eu te diria que a gente está suscitando debate, né? Então a gente está bem no começo, porque até então era uma coisa que não era falada. Como você disse, é um tabu falar da questão de racismo no Brasil, sempre foi, e acho que agora as pessoas estão começando a perceber que é importante, e na nossa profissão também. Então estamos no começo, foi um primeiro passo. Eu penso que hoje, com a consciência que as pessoas têm sobre essa importância e esses diversos estudos relacionados a aumento de rentabilidade, melhoria de resultado dentro das organizações com a questão de diversidade e inclusão, eu imagino que a gente vai avançar talvez um pouco mais rápido do que a gente viu para chegar neste primeiro momento de discussão e de realmente notar dentro do nosso ambiente o quão um pouco diverso ele é, né, dentro da nossa profissão. Aonde pretendemos chegar? Eu digo que eu gostaria que a área de HealthGov, assim como todas as outras profissões, inclusive os nossos sistemas políticos, refletissem o que é hoje a sociedade. Então, eu pretendo chegar num ambiente em que a maioria dos profissionais e dos gestores dentro da área de HealthGov serão negros, já que a maioria da população é negra. Então, eu espero que os nossos políticos, a maioria dos nossos políticos, sejam negros, já que a maioria da população é negra. Então, acho que esse é o momento em que a gente vai chegar, assim. Eu espero que a gente chegue, né? Que seria uma correção, vamos dizer assim, e seria, de fato, o reflexo do que é a sociedade, a maioria da população sendo refletida ali dentro do legislativo, do executivo, enfim. E dentro, obviamente, da nossa profissão de HealthGov.
Só deixar um último comentário que a Verônica falou sobre a questão da população negra ser maioria, né? Quando a gente fala de ter mais profissionais negros ocupando os espaços, a gente não quer ser superior. Nós não estamos falando de causar uma desigualdade inversa, estamos falando de retratar a realidade. Então, não estranhar ter pessoas negras, estranhar não ter pessoas negras nesses espaços. Porque a gente está falando da maioria da população brasileira. E isso, vale um adendo, o censo do IBGE é feito em cima da autodeclaração. Então, a gente tem toda a questão também de que muitas pessoas negras não se consideram negras, mas elas são vistas como negras. Então, aí a gente pode ter até um número maior em cima de porcentagem, né? Então, é importante a gente entender que pessoas negras são maioria, são capazes, são profissionais que existem e que é só questão da gente entender que esses profissionais também têm capacidade e têm também toda a expertise para ocupar esses espaços.
E tem até, Débora, só para complementar a sua fala, tem até conhecimentos e experiências que são enriquecedoras para a área. Acho que é muito importante.
Verdade.
Eu posso parecer até um pouco utópico, gente, é uma problemática. Às vezes que eu tenho muito comigo é de que você ocupa uma posição um pouquinho mais clara em relação aos outros. Não sei como vocês veem isso, mas a gente poderia debater isso um pouquinho depois.
Eu concordo com você, Nicolas. Mas enfim, né? Isso daria outro podcast,
gente. Outro podcast, tornar-se.
Verdade.
Então é isso, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ilustre presença aqui da Verô. Foi ótimo poder compartilhar tudo isso com você. Agradecer também a participação da Débora e fazer um chamado, né, pessoal, que o debate sobre a importância desses ambientes institucionais serem diversos não é um debate que deve se restringir ao dia 20 de novembro e tampouco ao mês de novembro. É um debate que ele deve estar constante aí dentro dos nossos espaços, como a Verô bem mencionou, né? A iniciativa Pretas e Pretas dentro de HealthGov surgiu em uma happy hour. Então, debater a diversidade, debater o racismo tem que ser uma atividade cotidiana e a gente só consegue superar essas grandes problemáticas e mazelas trazendo esse debate para todas as mesas e para todos os espaços ao qual nós estamos inseridos, e que esse debate ele não seja de fato resignado somente a uma data e um mês específico, que possa ser de fato uma luta constante, uma luta de todos nós brasileiros, né? Você gostaria de deixar um recado especial para as pessoas que nos acompanharam até aqui?
Só gostaria de dizer que a gente precisa ser otimista e nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Pode parecer, assim, repetir o que todo mundo fala, mas é verdade, assim, a mudança sempre começa conosco. Então, se você acha que alguma coisa tem que mudar, comece a trabalhar para que isso mude. E se vocês quiserem trabalhar junto com a gente, o coletivo Pretas e Pretos em HealthGov está aberto. A gente ainda estar ali num grupo mais restrito dentro do WhatsApp, mas se você estiver disposto a nos ajudar em cada uma das ações, é só nos procurar, ou eu, ou o Creomar, ou a Laura Xavier. Nós três somos os administradores e a gente consegue incluir qualquer pessoa dentro do grupo do WhatsApp. E também, se você quiser mais acompanhar o que nós estamos fazendo, porque nesse momento você não consegue nos ajudar com nenhum trabalho específico, pode nos acompanhar nas redes sociais. Então, nós temos o Instagram, pretasepretos.realgov, e o LinkedIn. Obrigada, Nicolas.
Perfeito, Verô. Eu já estou enviando minha solicitação para você me incluir no grupo.
Por favor.
E é basicamente isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado mais uma vez, Verô e Débora, por esse debate enriquecedor. E acreditando que justiça social é, de fato, uma justiça cognitiva. E desejando a todos uma ótima semana, para que vocês possam, de fato, se conscientizar e que a gente possa trazer esse debate cada vez mais para as nossas rodas. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Esse foi mais um BMJ Podcast. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Aqui vamos estar compartilhando essas e diversas outras experiências do poder público e privado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.